Olá, amigas e amigos do programa Playlist, seu programa dos finais de semana, da manhã da Rádio Gaúcha. Toda semana um grande bate-papo sobre música, que a gente faz aquela brincadeira de pedir ao nosso entrevistado que monte uma playlist, escolha suas músicas e as apresente para a nossa audiência. Além da Rádio Gaúcha, toda semana também o programa com a trilha sonora completa, sempre disponível lá no Spotify. Procure por Programa Playlist GZH no Spotify. Nesta semana o nosso programa é Sexo, Algemas e Cinta Liga. Temos o prazer de receber Eduardo Soares da Rosa, que eu acho que pouquíssimas pessoas te conhecem por este nome, Duda Calvin, líder da Tequila Baby. Bem-vindo ao programa.
Prazerzaço enorme estar aqui no programa. Eu escutei ele, a Giovana, né?
Isso, a nossa produtora Giovana Dulles.
Mandou pra uma préviazinha para escutar, muito bacana. Achei muito legal a ideia e vai no ar domingo, né?
Isso aí, aos domingos pela manhã. E também no Spotify, ainda já na sexta-feira, até sai antes no Spotify para que o pessoal possa conferir depois da manhã da Rádio Gaúcha, aí domingo de manhã bem cedinho. Duda Calvin, esse Calvin não tem no teu sobrenome. Pelo quê? Calvin Klein, Calvin e o Haroldo, aquele
esse
aquela tirinha,
aí, cara.
A tirinha.
Ah, esse aí, do Calvin e Haroldo. Qual é a história? Eu tinha o cabelo arrepiado, né?
Ah, foi isso.
E o Calvin e o Haroldo tinha o cabelo arrepiado, mas era uma brincadeira, na real, entre o Calvin e o Haroldo. E o Didi Ramone, que era Douglas Calvin, né? Então foi essa brincadeira de usar o Calvin, do Calvin Haroldo e do Douglas Calvin.
Cabelinho arrepiado. Duda, esse negócio de ser punk rock começou como na tua vida? O teu gênero que te pegou lá no início, na tua infância ou adolescência?
Então, era por causa dos discos dos Ramones, né? Sex Pistols. E as bandas que a gente escutava com os amigos, tocava violão. E o punk rock era uma coisa muito interessante, porque ele era mais fácil de tocar poucas notas. Então não tinha que ter virtuosismo pra
aquela
tocar.
Aquela coisa dos três acordes que os Ramones sempre falavam.
Ou até dois, né? Foi por causa disso.
Pegou nisso. Mas tu tocava algum instrumento também?
Eu tocava contrabaixo.
Tá.
Toco contrabaixo. Mas nunca nos shows.
Pois
até é. Até uma falta que a galera... reclama bastante que, puxa vida, tu toca, mas não toca nos shows. Eu nunca toquei contrabaixo nos,
eu tenho pra
nos
ti, shows. Eu tenho pra mim a tua imagem, sempre líder vocalista.
De vocal,
coisa,
é.
Né? Segurando, empunhando o microfone. E a tua inspiração musical, digamos, as tuas influências. Fala um pouco como é que veio isso de casa, ou se é que veio de casa.
De casa, a minha mãe tinha os discos dos Beatles, mas também tinha Roberto Carlos, essas coisas todas. E sertanejo também eles tinham, Milionários Zé Rico, essas paradas assim. Julio Iglesias. Cara, o que todo pai e mãe escutava nos anos 70 e 80.
Né? Roberto Carlos era um disco por ano, né?
Te lembra dessas paradas?
Claro, os caras vendiam muito, né?
E aí, cara, não tem como rolava manter. Tudo isso. Rolava tudo isso. Mas também, eu acho que o principal até não foi... Eu sempre noto isso, que as pessoas falam que os pais escutavam... Mas o que eu acho que eu consegui pegar deles na época foi a vontade de escutar rádio. E isso foi o legal. Foi isso que me mostrou o rock BR dos anos 80, que me mostrou outras bandas, descobri rádios mais alternativas, rádios que tinham programas musicais que tu podia, na época, mandar... Faz tempo, né? Uma carta pedindo música.
Pô, imagina o tempo de resposta, né?
Nossa!
Uma semana depois... Pra receber uma... Pra tocar aquela música que a gente pediu. E tinha aquela coisa de quando tocava música na rádio, a gente deixava uma fitinha meio engatilhada pra gravar. Pra...
Sempre.
E entrava a vinheta da rádio.
E entrava a vinheta da rádio, eles terminavam a música antes.
Botava um fade no finalzinho.
Com o DJ falando... Muito bom, você escutando... Mas daí tu ia lá, pegava a fita e desgravava um pouquinho antes dele falar.
Pra não estragar.
Pra não estragar. E rebobinava a fita com caneta, né?
Certo.
Isso é clássico.
Então tá, a gente pegou ali Milionários Zé Rico, Julio Iglesias, né? Aquela coisa de pai e mãe. Daí veio o Rock BR ali dos 80. E Ramones já é uma terceira coisa, assim, né? O punk rock no Brasil já é uma terceira vertente, eu diria assim, dentro disso que você falou. Como é que chegou a ti essa influência?
O punk rock Sex Pistols e tal. O punk rock no Brasil, ele entra 78, 79, né? Aí eu teve o primeiro festival que é o Começo do Fim do Mundo lá em São Paulo, organizado pelo Collor, aquela galera. E ele chega aqui no Rio Grande do Sul com a grande expoente da época, que era o Replicantes, certo, né? Então a gente começa a escutar punk rock aqui em 82, 83, 84, né? Mas a gente era moleque mesmo, menino, criança. E a partir daí vai descobrindo as bandas. Descobre Ramones, descobre Sex Pistols, The Clash, mas descobre outros gêneros musicais também que são legais. A gente descobre o reggae, a gente descobre o ska, que não sabia que era uma mistura do reggae com punk para dar o ska. Perfeito. Ou seja, acho que o principal dessa história toda, sempre a gente centra no punk rock, né? Mas eu acho que o principal é poder fazer essas misturas. Isso era legal. Punk rock, ele proporcionava isso. Porque quando escuta The Clash, não é a mesma coisa que Ramones.
Não,
né?
Não, perfeito, é diferente, né?
E o Sex Pistols também não é a mesma coisa de Ramones. Coisa. É um outro jeito de tocar guitarra, tem solos e tal. Então, o que que esse, vamos botar entre aspas, punk rock nos mostrou? Que tu podia misturar muita coisa com aquele rock básico, de como tu falaste mesmo, de três acordes, e poder fazer coisas diferentes. Isso é legal. E tem muita coisa dentro do punk rock, Black Flag e outras bandas que acabaram fazendo essas misturas. E no Brasil tem uma coisa muito interessante, pouca gente sabe. Mas quase todas essas bandas que a gente fala de pop BR de hoje em dia, né, estavam lá no punk rock. Capital Inicial, Legião Urbana, Charlie Brown Jr., todo
Aborto
mundo
elétrico,
foi do punk,
né,
rock.
Começou nessa pegada, assim, né?
Exatamente. Importante.
Bom, vamos começar com a playlist do Duda Calvin, nosso convidado de hoje.
Vamos nessa.
Música, né? Do trabalho autoral, da banda, da Tequila Baby, Sexo, Algemas e Cinta Liga. Que problema é esse, Duda?
Cara, eu coloquei essa música na primeira... nossa primeira audição da playlist, que foi a primeira música de trabalho da Tequila. Lá em 1995, 96, né? A música já vem de um tempo anterior, que eu compus antes até de começar a Tequila, né? E na Tequila a gente lançou a música, por assim dizer, mas ela eu já tinha composto ela num outro período antes de começar a banda.
Que beleza, então vamos curtir aí. Primeira música de trabalho, Tequila Baby, Sexo, Algemas e Cinta Liga no playlist.
O meu problema... O meu problema, o meu problema é sexo, algemas e cinta liga. Não importa se é loira ou morena, se ela é alta, média ou pequena. O meu problema é sexo, algemas e cinta liga. Não importa se é oriental, mas que torça pro
Seguimos aí após a primeira música do programa Playlist. A escolha, se você está ligando o rádio agora, é do nosso convidado Duda Calvin, o líder da Tequila Baby. Você destacou, Duda, no bloco anterior, aí na última música, que ela surge ali em 95, 96, mas a banda é um pouco de antes, ali 94, talvez. Qual é a história da formação da banda?
Então, a gente formou uma banda por amigos que gostavam de músicas em comum, né? Eu já tinha uma banda... antes da Tequila Baby, chamada Tequila Baby, que fez esse Sexo Algema Sinta Liga lá pro 92, 93, na real.
Mas era exatamente a mesma música? Não, quer dizer...
Era a mesma música, não tocada do mesmo jeito.
Tá.
E quando a gente forma Tequila por... Tipo, ah, eu te conheci, tu gostava das mesmas músicas que eu, ah, vamos montar uma banda. É assim que montam as bandas, por laços de coletividade musical. Ah, eu gosto disso, ele gosta disso, ah, vamos juntar e vamos montar a banda. E foi assim. Sexo Algema Sinta Liga, a gente compôs pro primeiro disco da Tequila Baby de 96, mas ele já tá, ela já tá na demo da Tequila de 95.
Certo.
Né? Uhum. E... quando a gente lança o disco, a gente lança pela gravadora Antídoto, foi um disco que teve uma boa aceitação, rodou muito bem nas rádios da Grande Porto Alegre, né? Esse disco, ele demorou para chegar no interior do estado e demorou muito para chegar nos outros estados do Brasil.
É aquele da capinha emblemática, muito divertida, do bebê no carrinho mexicano ali.
Esse disco aí... ele é interessante, assim, ele não teve uma grande vendagem de cópias, mesmo porque a distribuição naquela época era muito regional, né?
Uhum, uhum.
Mas muita gente replicou o disco, escutava muito em rádio, e naquilo que tu falou, copiava nas fitinhas cassetes.
E, bom, a partir daí, né, como é que foi a questão ainda da formação, né? No caso, os outros colegas de banda, né, vocês se conheciam da onde?
A gente se conhecia do Oswaldo Aranha.
Ah, sempre.
Que naquela época tinha que ser. Naquela época todo mundo...
Bar João, assim, aquela
cara,
coisa.
Não tinha WhatsApp.
Não tinha.
Não tinha Instagram.
Não sabe o que é isso hoje em dia. Tem uma gurizada
ouvindo o programa. Não tinha nem o LinkedIn, tá entendendo?
Nada.
Nem o Orkut. O pessoal se juntava no Oswaldo Aranha pra poder conversar sobre música, pra poder trocar informação musical. Tu copiava uma fita, ela copiava uma fita, traziam as fitas cassete, a gente trocava... e marcava de se encontrar na outra semana pra destrocar as fitas.
E rolava aquela resenha já, de certo, né?
Ah, gostei da música, ah, achei mais ou menos e tal. Então isso era o nosso Spotify da época, tá entendendo?
Tinha uma coisa muito legal que essa geração... Não quero bancar o velho aqui, nem tu é um cara velho. Não somos pessoas novas, mas... que o pessoal perdeu muito desse consumo desacelerado da música, assim. De permitir que a gente ouvisse poucas coisas...
Uhum.
Pudesse absorver, que tu não acha, e depois trocar isso, porque hoje em dia é tanto tão rápido e tanta música disponível ao mesmo tempo que a gente nem sabe o que ouvir, né?
É, eu acho que tu e muitas das pessoas que estão ouvindo a gente teve a felicidade de poder escutar um disco do início ao final, que é uma coisa que hoje em dia não acontece. Hoje
é muito single, né?
É, hoje é single o tempo inteiro. É que nem um amigo meu falou, a gente virou inglês, a gente só tá usando singles, não tá mais usando os discos, né?
Perfeito, eles tinham muito forte esse mercado, né? Aqui chegava o álbum completo.
É, e aí, cara, o que que eu noto hoje em dia? A música, ela é mais urgente. Ela tem também uma descartabilidade maior, ela é descartável. Mas... aí eu vou usar uma frase que a minha produtora, que a Glau, sempre fala: música boa sempre fica. Então, se tu se puxa e faz uma música boa, a música continua, né? Mas sim, as pessoas hoje dão um playlist, tiram, botam outra, tira. É assim.
É do jogo.
É do jogo.
Estamos aqui no programa Playlist com o Duda Calvin. Mais uma música da Tequila Baby, Velhas Fotos, você escolheu. Fala um pouquinho dessa música.
Então, cara, essa música é muito emblemática. Foi a música que fez a Tequila Baby ser conhecida em todo o Brasil.
Um pouco mais desacelerada.
É, ela tem uma pegada de metal, né? A gente convidou um amigo nosso pra fazer solo dela, porque a gente não tinha virtuose do metal, né, cara, pra fazer o solo. E o mais interessante, a gente tinha essa música chamada Velhas Fotos, eu tinha feito uma letra pra ela, não ficou legal. Fiz outra letra, ficou pior. Um amigo nosso que tocava numa banda chamada Vortex, de Tramandaí, chamado Bibi Fabiano, né?
Uhum.
Fabiano Soares. Ele foi pra casa, escutou a música, só tinha o instrumental, falou assim: eu vou fazer uma letra pra vocês. E era bem na época que ele estava entrando na igreja. Ele é evangélico.
Uhum.
E ele fez a Velha Sós, que é uma música assim, um tema muito abrangente, porque ela flutua bastante e ela serve pra vários... estados de espírito da pessoa.
Perfeito,
certo? É. E foi muito feliz, ele foi muito feliz na letra, na colocação da letra, E ele sempre fala uma coisa muito interessante. Eu falando com ele, sou amigo dele até hoje, ele fala assim: Duda, a música me mostrou o quanto eu podia chegar com a letra fazendo uma música do mundo, né?
Que fala com vários públicos, o estado de espírito.
Como exato. Você explicou, né? E ele falou assim, e aquilo me impulsionou, porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer aquilo de novo. E aquilo me impulsionou pro gospel, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu falei assim, cara, já fiz a minha nota 100 na música do mundo, agora eu vou tentar a nota 100 na música gospel. Eu fiquei muito feliz por
legal,
isso aí.
Legal.
Saca? Porque ele se achou espiritualmente nisso. A gente fala muito sobre isso hoje em dia, converso com ele direto, e ele sempre fala assim, puxa vida, a música chegou em lugares que eu nem imaginava, ele nem mora no Brasil hoje, ele mora nos Estados Unidos, e eu sempre falo com ele, e a gente sempre relembra aquela época lá que ele fez, e hoje ele tá fazendo outras coisas, ele lançou um disco de gospel maravilhoso, né, pessoal lá, procura Fabiano Soares que vai achar outras composições dele.
Ó, já fica a dica aí. Bom, então para nossa audiência no programa de hoje, a gente confere agora Velhas Fotos.
Thank you.
Estamos de volta com o programa Playlist da Rádio Gaúcha, também do Spotify, um programa que traz toda semana um bate-papo com trilha sonora e boas histórias dos nossos entrevistados. A gente sempre conversa aqui com gente ligada à música de alguma forma, principalmente músicos, mas obviamente aí sempre aberto também a empresários, a produtores, a holds, enfim, todo mundo que de alguma forma vive a música, porque a música vai algo muito além, né, Duda Calvin, do que a música em si, mas toda a cadeia econômica que envolve, né, esse pessoal aí que trabalha nos bastidores, a graxa, como se diz,
a
né?
graxa.
O pessoal dos bastidores aí, do backstage. E como é que foi esse momento de pandemia pra você? Porque já que a gente falou dessa situação, e a primeira coisa que caiu foram os eventos, né, foi a questão do entretenimento, as pessoas, e show principalmente, vive de aglomeração, né, uma roda punk.
A pandemia foi um momento muito importante na minha vida, né? Porque eu e a Glaucia, minha produtora e tal, a gente pegou corona, quase morreu.
É mesmo?
Três dias. Hospital. Quase. A gente não quis ir para o hospital, porque a gente estava sabendo dos casos de pessoas que eram entubadas, estava um caos. Não era um caos, né?
Foi bem no início?
Não foi tão no início, mas foi num momento bem crítico, assim.
Certo.
E ali ela perguntou pra mim, assim, Duda, teve alguma coisa, a gente teve uma chance novamente de tá vivo, de tá aqui nesse plano, nesse momento? Teve alguma coisa que tu não queria fazer, que tu gostaria de fazer, que tu não fez? Eu falei, puxa vida, tem tantas coisas. E ali eu comecei a dar um rumo, queria compor mais, queria fazer mais músicas. E depois da pandemia, a gente teve uma reunião, né, com a banda. E a gente deu um hiato na Tequila Baby.
Isso que eu ia te perguntar, porque consta até 2022, a banda não acabou.
Não, ela tem um hiato, né, eu tenho 50% da empresa, da Tequila Baby Produções de Eventos, tá? Né? E o guitarrista tem outros 50%. E divergências, né? São divergências de trabalho, divergências dentro dessa, vamos dar entre aspas, empresa. Porque uma banda tem que ter o CNPJ de banda.
Claro, claro.
É estranho dizer empresa.
É uma empresa, né?
Mas ela é empresa porque ela paga imposto, né? Então, por causa dessas divergências, de algumas não concordâncias, a gente deu um hiato para colocar isso em... Pra arrumar a casa, que a gente chama, certo?
Não tá fechada a porta, vocês estão conversando.
Exato. A gente tá arrumando a casa. Eu quero arrumar a casa. Eu não quero deixar a empresa com problemas, né? Afinal de contas, é como uma empresa. CNPJ, tu tem um monte de contas e um monte de coisas pra fazer que tu tem que colocar em dia, não adianta.
Mas como é que tu avalia esse momento da banda? Dá pra resolver ou tá, a briga da empresa, assim, tá meio difícil, do casal, digamos assim, né?
Cara, é bem complicado. É bem, bem complicado, né? Muito complicado. Eu tô compondo música, tô com trabalho solo, né? Eu toco todas as músicas que eu fiz e que foram sucesso, mas já tem músicas novas, a gente vai falar isso aí.
Vou falar
daqui
sequência.
Pra frente. E eu tô muito contente com isso. Eu acho que é incrível a gente falar sobre a pandemia. A pandemia me proporcionou isso. Que nem a gente tava falando antes de começar o programa do trabalho remoto e tal. Ela me proporcionou isso, de ter parceiros musicais, de ter pessoas que eu não imaginava que poderia estar fazendo música comigo. A Glaucia, minha produtora, fez uma música maravilhosa chamada Rosas São Rosas. Fez a letra toda, depois nós vamos mostrar. E nesse meu momento musical, eu consegui colocar ela em prática junto com ela e com o Rodrigo Denir, que foi baixista da Tequila Baby na formação inicial. E é uma coisa muito bacana. Quando tu tá solo, tu tem vários, como tu falou, como a gente tava falando do punk rock, várias coisas pra poder plugar na música, vários, vou tocar com esse, vou tocar com aquele, vou fazer isso. Então isso foi muito legal.
É um cenário de mais autonomia, né?
Mais autonomia. Isso.
Deixa eu falar antes, ainda então agora, nesse bloco, mais de Tequila Baby, porque você escolheu mais uma para nossa trilha, que é Melhor do que Você Pensa. Fala para nós um pouco sobre ela.
Melhor do que Você Pensa foi a música de trabalho do disco Punk Rock Até os Ossos, que a gente convidou o Mark Ramone para gravar uma música no disco, que se chama Seja com o Sol, Seja com a Lua, mas principalmente a gente convidou o Daniel Ray, que foi produtor do Ramones, Misfits, né? Blonde, para produzir esse disco. Ele aceitou, foi muito bacana. E nesse disco foi aquele show do Planeta Atlântida que teve sold out. Sim. Que caiu uma chuva, lavou todo mundo até aquilo.
2002,
foi a última
atração. Talvez, por aí?
2001 para 2002. Por aí, né?
É. Que legal. Então tá, vamos conferir esse álbum punk rock até os ossos. É a música é melhor do que você pensa. Pensa. Estamos de volta com mais um bloco do programa Playlist, aqui na Rádio Gaúcha, programa com música e bate-papo com os nossos convidados, recebendo hoje Duda Calvin, o homem da Tequila Baby, o líder vocalista da banda Tequila Baby, que falava no último bloco aí desse momento difícil, vivendo a questão da pandemia, ficou mal, né, e reavaliou algumas questões. Falamos aí um pouco sobre o momento que a banda vive também, mas isso te permitiu, Duda, pensar em novas rotas, novos caminhos. E eu vou deixar de fundo, botar um pedacinho agora da música Socorro, que é um trechinho que você disponibilizou para nós. É uma música inédita da sua carreira solo.
Socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar, nem de rir.
Fala um pouco dessa carreira solo, desse momento. O que você fez daí? Você já tinha algumas letras? Chamou uns amigos para tocar, fazer a parte instrumental para você? Como é que foi?
Então, pandemia, nada acontecendo, né, de presencial. Tava eu e a Glauci. Foi muito interessante. Tava sentado, assim, olhando, à noite, assim, tal. E ela falou assim, tem uma música muito legal para te mostrar. Me mostra então, vamos ver o que que tem. Ela falou assim, não, mas ela já preparou, ela preparou meu espírito, né? A música é completamente diferente daquilo que tu costuma fazer, mas tem muito a ver com o teu estilo musical. Ela pegou uma música do Arnaldo Antunes, que é Socorro, me mostrou, pô, que legal. Só que o Arnaldo, ele canta essa música de um jeito mais sofrido. Né? Socorro, não estou sentindo nada. Eu falei, cara, como é que a gente vai fazer? Cara, faz de um jeito diferente ela. Não foi fácil. A gente fez, acho que umas, não vou te mentir, umas 8 versões pra mais, tá? Só que depois eu descobri uma outra coisa. Socorro, a letra é da mulher do Paulo Leminski, o grande poeta Paulo Leminski. A esposa dele, que também é uma super poetisa, fez a letra, o Paulo Leminski estava junto, e o Arnaldo, quando soube, falou, um dia eu vou musicar isso. Fez a versão do Socorro. E aí, anos depois, pós-pandemia, ela me mostrou a música, a gente começou a pesquisar. Nossa, a música é muito bacana. Gravei.
O Arnaldo super ligado em poesia, em poema natural, até que ele fizesse.
Cara, é muito bacana porque ela tem um concretismo que é a temática do Arnaldo.
Perfeito,
né?
É isso aí. Né?
Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar, nem de rir. Ou seja, é concretismo puro a letra. Isso aí. E aí, o difícil foi dar uma interpretação que tem o chorar no chorar e o rir no rir. Tá entendendo? Foi meio que uma aulinha de teatro. A Glaucio deu uma mão, a gente produziu ela no estúdio do Audio Works, lá do Thiago Tens. E a Glaucio e o Thiago me dizendo, ó, faz assim, canta Duda, mais assim.
Duda Calvin tá ficando menos punk?
Boa pergunta, hein?
Ah.
Boa pergunta.
Punk e aquela...
É que o Arnaldo é punk, né?
Na sua origem. Eu digo porque o punk é muito próprio daquela energia da juventude. Nós ainda somos jovens, tá? Certo. Não tô chamando de velho.
Certo.
Mas eu digo muito próprio da juventude, aquela energia, aquela coisa. E até o próprio Arnaldo também deu uma suavizada, né, ao longo da sua carreira, né? Tribalista. Quer dizer, o cara bebe em outras fontes. Mas o Duda Calvin tá menos punk, assim?
Eu acho que eu tô conseguindo hoje não ter nenhum preconceito com estilos musicais. Que talvez na minha adolescência eu tinha esses preconceitos, tá entendendo?
Adolescente é meio cabeça fechada, né?
Eu não tenho preconceito com rap, eu acho maravilhoso, eu quero botar rap nas minhas músicas. Eu não tenho preconceito com reggae, com ska. Eu não tenho preconceito com esses ritmos regionais. A gente gravou o Grenal, que é uma embolada, ou seja, que nem o nosso desafio aqui no Rio Grande do Sul, com o Franklin Medeiros, do Chico Antronic. Eu gostaria muito que os DJs pudessem pegar minhas músicas e transformar elas em músicas para pista e tal, porque tu vai conseguir chegar em várias pessoas de formas diferentes. Isso é importante, né? Isso é importante. Gente, porque assim, eu com o meu punk rock, vamos lá, talvez eu chegue nele e não chegue em ti.
Certo.
Mas talvez eu com o meu rock eu chegue em ti. Mas talvez tu não goste de rock. Cara, então com o meu pop eu chego em ti. Ah não, tu não gosta de pop também. Tá, então com o meu reggae eu chego em ti.
Claro.
Mas alguma coisa eu chego em ti. Tá entendendo? Né? E vou trazendo coisas, eu quero hoje poder trazer coisas para esse, entre aspas, punk rock, para isso poder chegar nas pessoas.
A gente tá recebendo aqui o Duda Calvin, quero falar aqui na saída desse bloco de mais uma música que é... deixa eu ver aqui. Tá na ordem aqui, Menina Linda. Eu vou deixar na nossa versão do Spotify, tá? A gente não vai conseguir tocar todas aqui na versão da Rádio Gaúcha, mas lá no Spotify eu vou colocar a trilha sonora completa do Duda. Uhum. Mas eu quero falar de Mark Ramone, né? A gente vai tocar aqui Blitz Greek Bop. Pô, música que dispensa a apresentação dos Ramones. Vocês gravaram com o Mark Ramone.
Isso aí.
Como é que é esse negócio de você ser fã e daqui a pouco se ver dividindo o palco, um estúdio, com um cara que era um dos integrantes da banda da qual você é fã? Como é que foi isso?
Então eu vou te contar uma coisa também como professor de história, que eu sou professor de história, geografia e atualidades. Quando eu tava lá no ensino médio, quando a gente tava no ensino médio...
Certo, certo. Lá no segundo grau.
É, lá no segundo grau, tu te lembra que no último ano os professores perguntavam o que que tu quer ser quando terminar o ensino médio, segundo grau, e entrar na faculdade ou não entrar na faculdade? O que tu quer ser? Aí tinha os meus colegas naquela época, assim, a gente queria ser bombeiro, engenheiro, médico e tal. Tinha ainda, eu peguei acho que o último momento da humanidade que queriam ser astronautas, porque hoje ninguém mais quer ser astronauta.
Não, muito difícil. Né?
Mas naquela época eu queria ser astronauta. E eu botei que eu queria ser um Ramone. Porque eu não sabia o que eu iria ser. Aí, olha a loucura. A gente grava o Punk Rock Até os Ossos, ele sai em 2002. O Mark Ramone é convidado para tocar. A gente conhece o Mark Ramone em 98. Lá em São Paulo. Estava tocando num programa de rádio, numa sala que nem essa aqui. E o Mark chegou no aquário ali, olhou a gente. Ah, os caras estão tocando Ramones, que legal.
Ah, sim, vocês estavam tocando.
A gente estava tocando um programa ao vivo na Rádio São Paulo. Uma rádio chamada Brasil 2000, que não existe mais.
Uhum.
Aí ele foi dar uma entrevista, viu a gente tocando, esperou terminar a música e foi cumprimentar a gente. A gente ficou. Que é isso? Sabe? Do tipo, caramba, o Mark. O produtor dele fez as apresentações e aí no outro ano ele veio tocar em Porto Alegre, a gente ajudou a fazer o show, abrimos o show e aí em todos os anos posteriormente a gente tocava com ele no Brasil. Chegou em 2001 para 2002, a gente convidou ele para gravar uma música conosco, ele aceitou e fez o Planeta Atlântida daquele ano que eu te falei, que foi o sold out do Planeta. Na saída do show do Planeta, ele falou assim, eu tenho uma ideia, vamos gravar um DVD, vocês tocam a metade do DVD Músicas da Tequila, sai o baterista, eu entro e a gente faz a outra metade do DVD com singles dos Ramones. A gente falou, uau,
pô,
vamos fazer? Como a gente vai fazer? Aí a gente fez no Opinião, ele foi gravado em 2005, né? O Mark veio para Porto Alegre, a gente fez vários ensaios com ele. E era muito legal os ensaios, porque a gente ensaiava, digamos, 30 músicas para entrar 15. E tinha músicas que a gente, por afeição à música, queria colocar. E às vezes no ensaio não saía legal. Por exemplo, a gente ensaiou muitas vezes Surfing Bird, sabe?
Sim, sim.
Não entrou, não foi gravada, não foi nem tocada no show. E em compensação da Tequila Neg, no show foi tocada duas vezes porque não ficaram as imagens legais ou deu algum problema na gravação de áudio também.
Áudio.
Então a gente regravou, a gente tocou, terminou o show, a gente falou, pessoal, a gente vai voltar para tocar mais três músicas. A gente tocou Neg novamente e nenhuma das duas foi pro DVD e nem pro CD ao vivo.
Bom, então a gente toca aqui agora a versão desse show, né? Do ao vivo, com Mark Ramone, Blitzkrieg Bop.
É isso aí.
All right, everybody. The hits keep coming. And this one is called The Blitzkrieg Bop.
Let's go! Hey! vocês. Feito!
Nós estamos de volta com o último bloco do programa Playlist, o bate-papo Quando é Bom Passa Voando. Lembrando que o programa também está disponível no Spotify para você ver ali certinho o nome das músicas, capa dos álbuns. Tem, às vezes, aquela funcionalidade do Spotify, que muitas músicas têm, inclusive, a letra para você acompanhar junto. Então fica a dica também. Nos acompanhe todo domingo de manhã na Rádio Gaúcha. A gente volta desse bloco com o Duda Calvin, que tem uma... Eu queria uma palavrinha dessa música que a gente vai deixar um trechinho de fundo. Essa aqui é a música Rose, mais uma música autoral da sua carreira solo. É, a Rose é sua mãe.
É isso aí. A minha mãe, ela faleceu ano passado, né, de câncer.
Meus sentimentos.
Eu fico muito grato pela sua consideração. Quando ela estava no hospital, nos últimos dias, eu estava com ela e a Glauce falou assim: Dudu, fiz um poema para tua mãe. Tu lê para ela? Aí eu falei pra mãe: mãe, posso ler um poema pra ti e tal? Que a Glauce me deu. Claro, lê. Bem tranquilo assim, sabe? Tal. Aí eu li o poema todo e a minha mãe falou assim: mas isso é uma música?
Uhum.
Falei: é mesmo. Baita ideia. Vamos musicar esse poema. A letra é da Glauce, a gente fez a música. Mandei pro Rodrigo, o Rodrigo Del Toro, que era o baixista da Tequila. Lá em São Paulo ele escreveu mais algumas frases ali para fechar e colocou aquela música em prática, né? Fez as voltas dos acordes e tal. E agora a gente gravou um ano depois da morte dela.
O programa Playlist tem na produção a Giovana Dullius, no estúdio de gravação e edição o Douglas Weber. É, para a gente encerrar... Desde já, obviamente, agradecendo. Obrigado, Vildo, pela presença. Então, o Grenal, que você falou um pouquinho antes no bloco anterior. Que música é essa?
Então, uma música do Franklin Medeiros, do projeto dele chamado Chico Antrone, que o Franklin era baixista do Surto.
Sim.
Né? Ah, da Cera, lembra, né?
Aham, agora lembrei.
Claro. Então, ele fez uma música que chama, é um estilo musical chamado Embolada, que é muito parecido com o nosso desafio, né? Tipo... No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual. Viva o time do Grêmio, do Internacional. Daí tu pega a rima e vai indo. Tá.
Uhum, uhum.
Ele queria fazer sobre o Grenal. E o mais interessante, ele torce pro América, do Rio Grande do Norte, que é um time de vermelho.
Ah,
e ele falou assim: Duda, vou te convidar pra fazer a rima junto comigo, pra cantar comigo. Eu falei: ah, perfeito, eu sou colorado. Ele: ah, então vou ter que ir de gremista? Eu falei: é isso aí.
Vai ter que botar um azul aí.
Aí ele colocou a camiseta azul, agora ele fica falando, mas eu sei que ele não é gremista, né? Ele é do América lá.
Certo.
Mas o bacana é que a gente gravou ela, teve participação de gaiteiros, né? Ou seja, o pessoal músico aqui do Rio Grande do Sul gravou a gaita. Um DJ, amigo dele, um produtor musical, fez essa embolada, que é misturar tudo isso aí, e deixou a música com uma pegada eletrônica, tem rock e tem essa coisa do desafio da embolada. Ou seja, é uma música realmente embolada mesmo, porque é um monte de coisas na música. E falando sobre o Grenal, o bacana é que no final a gente fala assim: cara, o que interessa mesmo é os amigos poderem se juntar para ver uma partida de futebol. Porque, apesar de se exaltar o Grêmio, se exaltar o Inter, ali no final o que interessa é a amizade e o esporte.
Duda, mais uma vez, obrigado pela presença. Que sucesso, né?
Muito obrigado.
Espero que corrija as rotas e os caminhos, os problemas também envolvendo a Tequila. E sucesso também na carreira solo, obviamente. O playlist dessa semana fica por aqui, então. Ao som aí de O Grenal, do Duda Calvin. Eu volto na semana que vem. Até lá.
Eita! O povo gaúcho gosta de futebol, rapaz. Tamo junto. Boa, bem boa aí. Simbora.
futebol não tem igual. Atrás dele vem um time chamado Internacional. Isso é só conversa.
O melhor time gaúcho é o Internacional. Campeão do gauchão, campeão mundial. O Grêmio jogando bola sempre perde no Grenal.
Como é que é isso?
No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual. Viva o time do Grêmio e do Internacional. No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual.
Não tem não.
No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual.
Do Brasil, seu estádio é uma arena igual nunca ninguém viu. Enquanto o Internacional joga na beira do rio.
Meu time Internacional tem um estádio de luxo. Jogadores preparados no treino só tem meu bicho. E não ganho uma partida desde Renato Gaúcho.
No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual. Viva o time do Grêmio e do Internacional. No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual.
Esqueceu o chapéu de Ronaldinho.
Não é não? Não é não? Ainda tem categoria, joga sem dar pontapé. Quando o Fernando jogava, mostrava como é que é. Pra torcida do Grêmio que só vê o time a pé.
Me caiu escuteado, moço.
No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual. Viva o time do Grêmio e do Internacional. No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual.
Não tem não.
No Rio Grande do Sul, futebol não tem igual. Viva o time do Grêmio. Futebol não tem igual.
Não tem não. O Grêmio é um grande time, Internacional também. No Rio Grande do Sul, melhor que eles não tem. Vira os times gaúchos e o futebol nota 100. É isso aí, rapaz.